Senhoras e senhores deputados, queria informar que estão a acompanhar-nos os senhores deputados Sofia Matos, Joana Sá Pereira, Fernanda Anastácio e Jamila Madeira, que estão por videoconferência. Não sei se há algum senhor dos deputados quer levantar alguma questão. Se não for o caso, eu iríamos já iniciar a audição ao Dr. Vasco Pereira e eu dava... Parávamos só um minuto para que o doutor desse entrada na sala. Vamos então, vou então buscar o doutor Vasco Pereira. Ora, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença do Dr. Vasco Pereira. Agradecer a sua disponibilidade para aqui estar hoje e referir que, se tratando-se de uma comissão de inquérito, a recusa de depoimento pode comportar o crime de desobediência qualificada. Dou a palavra de seguida ou de imediato ao PSD. Não sei quem é que, da parte do PSD, seu deputado. Peço imensa desculpa. O Dr. Vasco Pereira quer fazer uma breve introdução inicial. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Falta de hábito. Queria agradecer ao Sr. Presidente por me dar esta oportunidade e queria cumprimentar os senhores e os senhores deputados. Muito bom dia. E aproveitar para, num breve espaço de 3, 4 minutos, fazer uma breve nota introdutória sobre o período em que tive responsabilidades pela supervisão bancária no Banco de Portugal relacionadas com o objeto desta comissão. Exerci as funções de diretor do Departamento de Supervisão Bancária no Banco de Portugal entre janeiro de 2011 e junho de 2013, a minha designação para a direção desse departamento ocorreu após a cisão do anterior Departamento de Supervisão Bancária, que até aí concentrava todas as funções de supervisão bancária do Banco de Portugal, cisão em três departamentos, cada um deles focado na sua própria missão. Enquanto responsável pelo novo departamento, criado com a missão centrada na supervisão prudencial, foi-me colocado o desafio de promover a reorganização interna deste departamento através da adoção das medidas de reestruturação necessárias. Peço-me desculpa, mas eu acho que é preferível talvez tirar a máscara se... Portanto, promover a reorganização interna deste departamento através da adoção de medidas de reestruturação necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis e alinhar o exercício da missão com as melhores práticas. O que envolvia, entre outras, olhar para o dimensionamento dos meios humanos e para a adequação das suas competências, avaliar as ferramentas e as metodologias utilizadas no desempenho da função e rever os métodos e as formas de organização do trabalho. O Departamento de Supervisão Prudencial dispunha, quando foi criado, nessa altura, de cerca de 180 pessoas e tinha responsabilidades de supervisão sobre cerca de 400 entidades, de diferentes naturezas e dimensões, das quais mais de 50 eram instituições bancárias. É fácil inferir destes números quão relevantes eram as questões relacionadas com a otimização da utilização de recursos para os resultados da supervisão. Poucos meses após o meu início de funções, em abril de 2011, o país entrou numa gravíssima crise financeira com impacto direto no sistema bancário, que obrigou a um pedido de auxílio externo. O Banco de Portugal, na sua função de garante da estabilidade financeira, participou nas negociações das condições desse auxílio com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, e nesse contexto eu, em particular, bem como o departamento que dirigia, fomos desde logo chamados a colaborar nos trabalhos de preparação do memorando que haveria de consubstanciar o Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado em maio, e nos trabalhos subsequentes de implementação desse programa. O Banco de Portugal assumiu neste contexto importantes responsabilidades, com destaque para as ligadas à salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. O que conduziu, logo a partir de maio de 2011, e durante todo o tempo em que exerci funções de diretor do departamento, a que o foco e grande parte da minha atividade estivessem voltados para os trabalhos de execução e acompanhamento das medidas relativas ao setor financeiro contempladas nesse programa, que no essencial visavam o reforço da base de capital dos bancos, assegurar a liquidez do sistema, reforçar o acompanhamento do setor e melhorar o quadro regulamentar. Ainda assim, foi possível nesse período iniciar um processo de reestruturação dos meios e das práticas de supervisão, aproveitando da experiência adquirida com o Programa de Assistência Económica e Financeira e da perspectivada participação no Mecanismo Único de Supervisão. Reestruturação que, no essencial, veio a traduzir-se no redimensionamento e recomposição dos meios humanos, no desenvolvimento das competências, no alargamento do recurso a novas tecnologias para o tratamento da informação e numa reestruturação dos métodos e dos instrumentos utilizados. Em junho de 2013, deixei as funções de diretor do Departamento de Supervisão Prudencial e passei a desempenhar as funções de secretário dos Conselhos do Banco de Portugal. E em novembro de 2015, passei à situação de reformado. Não obstante os 10 anos decorridos e o facto de ter deixado de ter contacto com as matérias da supervisão bancária a partir do momento em que deixei o cargo de diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, não me permitirem recuperar com pormenor os acontecimentos ocorridos nessa altura e o seu enquadramento, procurarei responder da melhor forma às questões que as senhoras e os senhores deputados acharem colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Vamos então iniciar a primeira ronda. Sr. Deputado Hugo Carneiro tem a palavra. Muito obrigada.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Vasco Pereira, muito bom dia. Na sua apresentação inicial, eu gostava só de esclarecer aqui um bocadinho as datas. Portanto, disse-nos que sai em junho de 2013, eu não percebi exatamente quando é que entrou para o Departamento de Supervisão Prudencial. Portanto, pode ter dito, mas eu não percebi, talvez pelo ruído, mas se pudesse...
Iniciei as funções como diretor do Departamento no dia 1 de janeiro de 2011.
Muito bem, muito obrigado. Como é que veio a assumir as suas funções no Departamento de Supervisão Prudencial? Como é que entrou no Departamento de Supervisão?
Eu tinha estado fora do Banco de Portugal durante algum tempo e em meados de 2010 tinha acabado um mandato no Conselho de Administração da Unicre, onde tinha estado dois mandatos, e decidi, por razões pessoais, regressar ao Banco de Portugal, o que veio a acontecer em final de setembro desse ano, portanto, final de setembro de 2011. Quando regressei ao Banco de Portugal, fui para uma situação que é normal quando isto acontece, que é de consultor, passado pouco tempo, tomei conhecimento que a administração do banco estava a promover um projeto de reorganização das suas funções de supervisão, aquele que eu referi, que acabou por se traduzir no início de 2011 na cisão do departamento em três outros departamentos, e portanto foi nesse contexto que a administração do banco me convidou para, ou me desafiou para assumir as funções de diretor do departamento que foi criado após essa cisão.
Muito obrigado. E em 2013, em junho, decidiu abandonar o Departamento de Supervisão Prudencial ainda antes de aceder à reforma, não é? Portanto, foi transferido para a Secretaria dos Conselhos. Sim. Este era já um momento crítico da supervisão em Portugal, portanto, depois da Troika, depois de todas essas reformas internas que aqui referiu, também era um momento em que no sistema bancário começava a ser mais visível, embora existam já informações anteriores, começava a ser mais visível a situação do BES. Podia-me explicar a todos nós, podia-nos explicar, se puder, o que o leva, para percebermos um bocadinho o contexto histórico, o que o leva a abandonar o DSP em junho de 2013?
Não terá sido propriamente abandonar. O DSP não ficou abandonado, mas quando eu aceitei as funções, o desafio para diretor, desde logo manifestei, digamos assim, o desejo de me reformar quando tivesse condições para o fazer, de acordo com as regras que na altura eram praticadas no Banco de Portugal, e de ter um período tipo calling off de funções, isto é, um período em que não saísse diretamente de funções de grande responsabilidade para a situação de reforma. Isso foi um desejo que eu manifestei e que, devo dizer, o governador assumiu e que, basicamente, o que me disse, vamos criar condições para que isso aconteça. Quando em junho de 2013, portanto, dois anos praticamente antes de me ter reformado, isso aconteceu, foi porque considerámos que havia condições para eu poder deixar a direção do departamento e entrar nesse tal período de cooling off, que afinal não foi tão cooling off como isso, porque de imediato assumi as funções de secretário dos conselhos, o que acabou por ser uma tarefa também relativamente pesada. Mas enfim, foi neste contexto que as coisas aconteceram.
E já agora perguntava-lhe também, quando eu me referia há pouco do abandonar, não era no deixar à sua
Sim,
sorte,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, quando cessou funções, seria a expressão mais correta. Entendi. Quando assume as funções como secretário dos conselhos, continuou a assistir, pelo acesso à informação privilegiada que eventualmente teria, a um conjunto de informações ainda relacionadas com a supervisão?
Digamos que podia tê-lo feito, dado que nas funções de secretário dos conselhos